Manhã de sexta-feira, 23 de julho, mais à frente, antes do meio-dia, vamos acompanhar em direto a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Para já, no imediato, a antena aberta, mais um tema em debate esta manhã. António Jorge, bom dia.
Bom dia, Augusto Fernandes. Esta emissão tem coordenação técnica de João Paulo Martins e Rui Fonseca, produção de Francisco Alves, e vamos falar hoje sobre aquela que é a proposta de lei de videovigilância que o Executivo aprovou ontem em Conselho de Ministros. Muito bom dia, Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, António Luís. Obrigado por estar connosco ao telefone. Quais são as linhas gerais desta proposta que, enfim, tem como, se calhar, ponto mais palpitante, permita-me utilizar esta palavra, a inclusão de câmaras portáteis nos uniformes dos agentes de segurança?
Bom dia a todos os ouvintes. Antes de mais, obrigado pelo convite. De facto, provavelmente, essa é a parte mais palpitante da proposta de lei que o Governo vai apresentar à Assembleia da República, mas não se fica por aí. Isto é, a intenção do Governo adaptar, por um lado, a lei de videovigilância à nova lei de proteção de dados, que estava em 2019, portanto, há aí uma adaptação. Por outro lado, há a inclusão de novas realidades que no passado não estavam previstas, nomeadamente em drones, portanto, e outros tipos de veículos das forças de segurança, sempre, obviamente, sob controle da Comissão Nacional de Proteção de Dados em relação a esse tipo de equipamentos. E, portanto, diria que há aqui um alargamento também do âmbito da própria sistemas de videovigilância. Isto é, por exemplo, a questão de busca e salvamento poderem ser utilizadas as câmaras, o mesmo acontecer em controle de fronteiras, enfim, em várias situações que é possível alargar o uso de câmaras que hoje não estavam disponíveis.
Ou seja, na prática, o objetivo, o grande objetivo, digamos assim, o mais global, é permitir a utilização de gravação de imagem para que fique esclarecida alguma situação onde haja dúvidas de atuação, por exemplo, por parte dos agentes da autoridade.
Sim, isso é particularmente evidente na questão das bodycams, porque efetivamente surgem várias vezes situações de dúvida sobre a atuação das forças, seja na perspectiva do respeito dos direitos fundamentais em relação aos cidadãos com os quais interagem, seja do ponto de vista do uso da força, isto é, da proporcionalidade do uso da força. E, portanto, a existência de câmaras no uniforme dos polícias vai permitir ter, no fundo, uma visão exata do que aconteceu e, claro, no fundo, está à razão. E, portanto, algumas das situações que as tínhamos e que temos, que são gravações à distância feitas por cidadãos em relação a intervenções policiais, passam a estar, enfim, dentro daquilo que é o espectro da utilização da videovigilância. Eu gostaria de salientar que as câmaras estão nos uniformes dos agentes e dos militares da guarda, mas antes de serem acionadas, o militar avisa que vai acionar. E a câmara vai buscar os 30 segundos anteriores ao momento em que dá o aviso, o que significa que se consegue perceber o contexto em que ele determina o aviso. Por outro lado, o sistema é um sistema que é auditável, isto é, está nas quadras e, portanto, a câmara é descarregada num sistema. Esse sistema permite auditabilidade, portanto, não permite nenhum tipo de alteração e, obviamente, servirá para as autoridades judiciárias, caso venha a haver um processo, enfim, ou para um eventual inquérito sobre a atuação das forças de segurança. Portanto, diria que é, por um lado, a garantia do exercício dos direitos fundamentais em relação aos cidadãos e, por outro, também a preservação, no fundo, do uso da força em relação às autoridades policiais.
As câmaras vão gravar som, vão gravar as conversas?
Vão gravar som e vão gravar imagem.
E qual é o investimento? Em que medida é que estas câmaras portáteis vão fazer parte efetivamente do uniforme diário dos agentes da PSP, dos militares da GNR? Ou seja, todos vão ter ou só alguns?
Bom, eu isso neste momento não lhe consigo responder, porque nós estamos ainda a falar no início de um processo legislativo, portanto esperemos que a Assembleia aprove a proposta de lei do Governo e se a Assembleia aprovar, o Governo tudo fará, obviamente, para implementar o sistema e implementá-lo naquilo que é o seu objetivo, que é isso que eu acabei de referir anteriormente. E, portanto, nessa medida, tudo faremos para que a maioria dos polícias, obviamente, tenha acesso a essas câmaras na sua atividade normal, não é? Mas eu diria que começaríamos pelas situações que são aquelas de maior tensão que normalmente acontecem em termos de intervenções policiais. Acho que é aí que o problema se coloca mais. Enfim, e portanto será por aí que começaremos e não tanto nas situações de patrulha ou ronda normais, onde a maioria das vezes a intersecção com os cidadãos não acontece.
Sr. Secretário de Estado, Esta aplicação de câmaras nos uniformes dos agentes que vão estar na linha da frente nas situações eventualmente mais complexas, na resolução de algumas situações um pouco mais delicadas, ainda não tem data marcada. O senhor já aqui vincou muito bem que esta proposta de lei de videovigilância vai articular-se também com a revisão da proteção da lei de proteção de dados. Quais são os pontos, do ponto de vista do governo, passe a repetição, quais são os pontos que são mais sensíveis na elaboração desta lei e que podem eventualmente suscitar algumas dúvidas no Parlamento?
Todos os mecanismos de videovigilância são sensíveis. Nós temos que ser realistas, não é? Porque efetivamente podem colidir com direitos fundamentais. Direito à imagem, direito, enfim, vários direitos fundamentais. E, portanto, eu diria que todos eles são sensíveis do ponto de vista do equilíbrio de preservação dos direitos fundamentais. E, portanto, nós temos que olhar aqui, por um lado, para essa preservação desses direitos e, por outro, para a preservação do ambiente de segurança e para a produção de segurança em termos da sociedade. E, portanto, é este equilíbrio que é necessário fazer. Foi feito no passado, em 2005, veja bem, já foi há tanto tempo, em relação à primeira lei de videovigilância, em relação às câmaras fixas. Enfim, alargou-se depois a alguns sistemas municipais, aos sistemas rodoviários, em determinadas zonas de aglomeração de pessoas, enfim, todos esses sistemas foram sendo assimilados. As coisas têm corrido, diria bem, do ponto de vista daquilo que é este equilíbrio entre a segurança e os direitos fundamentais. A Comissão Nacional de Proteção de Dados tem feito o seu trabalho também, isto é, tem alertado para determinado tipo de situações e tem ajudado, no fundo, a ir aprimorando as coisas. E, portanto, nós estamos convencidos que este é mais um passo de utilização de sistemas de videovigilância, que nós achamos que é adequado e é proporcional, porque, de facto, nós temos que evitar situações dúbias sobre a intervenção das forças de segurança, que criam, por um lado, grande animosidade entre as forças de segurança e a população, portanto, a sociedade, e, por outro lado, também temos que salvaguardar a capacidade e a necessidade de intervenção das forças de segurança. Porque eu penso que as forças de segurança sentem-se tão bem elas confortáveis se souberem que as suas intervenções são passíveis de ser auditadas de uma forma realista, transparente e capaz. E, portanto, é este equilíbrio que nós vamos enfim, que está espelhado na proposta e que a Assembleia fará, enfim, dentro da sua diversidade partidária que a compõe. Não
é? Já alguma agenda para, em termos de calendário, para a discussão desta lei?
Não, eu penso que agora a Assembleia, como sabe, vai fechar e, portanto, penso que logo, enfim, que retome os trabalhos, penso que essa matéria será uma das que será apreciada.
Sr. Secretário de Estado Antero Luís, bom fim de semana, obrigado por ter estado connosco.
Muito obrigado, bom fim de semana para si e para os ouvintes. Muito obrigado.
Vamos agora escutar a opinião de Paulo Santos, da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia, que sabe desta novidade, julgo, também no dia de ontem. Tenho a indicação de que há muito tempo que esta era uma reivindicação dos agentes da PSP. Há satisfação da vossa parte com esta proposta de revisão da lei de videovigilância e que inclui estas câmaras portáteis nos uniformes?
Muito bom dia e obrigado pelo convite. Sim, da nossa opinião, achamos que esta proposta agora apresentada faz todo sentido, é assertiva e apenas apelamos para que o Parlamento possa o mais rápido possível conseguir fechar o processo legislativo, por forma a efetivamente esta medida seja implementada no terreno em benefício quer dos polícias, quer das populações, quer de todos. Por isso é uma questão que, e é uma matéria que a ASP já há muito tempo vem falando, de forma a credibilizar ainda mais aquilo que é a atuação policial, uma vez que muitas das ocorrências policiais que surgem dão aso a dúvidas, a críticas, muitas delas têm qualquer fundo de verdade, e pode ser que este instrumento venha de uma vez por todas e, de certa forma, aqui demonstrar aquilo que é o lado da verdade e também tornar os polícias, conforme disse o seu Secretário de Estado, mais confortáveis até na sua atuação.
Tem havido, do seu ponto de vista, muitas situações em que as imagens que aparecem em gravações de telemóveis realizadas por transeuntes, digamos assim, pessoas que assistem à atuação da polícia, são imagens que não traduzem exatamente os verdadeiros contornos da intervenção policial? Há casos que tenha presente?
Parece-me evidente, e cada vez mais, desde logo pelas plataformas e pelas redes sociais, parece-me que é claríssimo o aumento desse tipo de recolha de imagens, que muitas vezes condiciona completamente a avaliação que se faz da intervenção dos polícias no terreno. Muitas vezes a recolha de imagens apenas conta uma parte da verdade e está totalmente descontextualizado daquilo que foi o início da ocorrência, a intervenção da polícia e o término da ocorrência. E parece-me que isso condiciona desde logo a avaliação que se possa fazer da intervenção policial. Permita-me só dizer que as intervenções policiais no terreno operacional são cada vez mais complexas, mais arriscadas, com mais risco, com mais complexidade e mais difíceis. Isto surge pelas várias dinâmicas sociais que existem e no âmbito da pandemia assistiu-se também aqui a algumas transformações na sociedade e fomos chamados, a polícia foi cada vez mais chamada a situações mais complexas, mais exigentes, e parece-me que esta questão da videovigilância ou da bodycam pode ser aqui um instrumento importante na segurança dos polícias, mas também na credibilidade ainda daquilo que temos feito no terreno.
Não deixa de ser um pouco, enfim, não diria estranho, mas provavelmente até um assunto não tem a ver com o outro, dir-me-á qual é a sua leitura, que esta informação surja, ou esta lei, esta proposta de lei seja aprovada num Conselho de Ministros, depois de uma semana em que houve reuniões dos dirigentes dos sindicatos da PSP e associações socioprofissionais da GNR com o Governo relativamente à questão do subsídio de risco e que, no fundo, se tenha concluído pela vossa parte que há uma espécie de desconforto e descontentamento com a posição do Governo. Quer dizer, parece que num dia há uma coisa que corre mal e no outro há uma coisa que corre melhor.
Ainda bem que é o senhor que faz essa interpretação e essa conotação ou essa conexão, porque se fosse eu, poderia parecer um pouco abusivo e um bocado sem sentido a oportunidade de levantar essa questão. No entanto, quero-me parecer que não há aqui qualquer nexo causal. Mas deverá ser inocência minha. Aquilo que nós temos que avaliar é que esta medida é importante do ponto de vista do risco que a nossa missão tem, mas o subsídio de risco, o suplemento de risco, é uma outra avaliação que tem de ser feita, porque efetivamente trata-se de uma questão que tem que ser avaliada de outro ponto de vista.
Com as câmaras incorporadas nos uniformes, Paulo Santos, o risco dos polícias reduz-se?
Eu creio que pode ter esse efeito a utilização da câmara, porque putativamente um indivíduo que não queira cumprir aquilo que será determinado ou que tenha uma intenção de avançar por uma agressão ou por uma postura mais agressiva junto de um agente de autoridade, presumo que ao ver que está a ser filmado ou que pode ser filmado, o iniba dos seus intentos. Parece-me importante também desse ponto de vista.
Muito obrigado pela sua colaboração, Paulo Santos, da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia. Um bom dia e um bom fim de semana para si. Vamos ouvir agora a opinião, a leitura de toda esta circunstância da nova revisão ou da nova lei e proposta de lei de videovigilância, para ser um pouco mais rigoroso, que o Governo aprovou ontem em Conselho de Ministros, por Elsa Veloso, advogada especialista em proteção de dados, que mais uma vez faz o favor de estar connosco na Antena Aberta. Qual é a sua leitura sobre tudo isto que ouviu até agora, doutora Elsa? Bom dia.
Bom dia, como estão? Muito bom dia a todos. Obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui convosco. Realmente este tema é um tema muito sensível, é um tema que exige uma enorme ponderação. E como sempre, temos de um lado a privacidade, que significa liberdade, que significa a nossa capacidade de nos revelarmos seletivamente aos outros, de mostrarmos aos outros aquilo que queremos e, portanto, sermos filmados também na altura em que queremos, e do outro lado a segurança, não é? Portanto, isto é um tema recorrente, sempre cada vez mais complexo, com mais dinâmicas. E temos aqui vários pontos. De um lado temos as câmaras portáteis, mas também temos os drones e temos a filmagem noutro tipo de veículos, que faltam, julgo eu, determinar. E temos o Sr. Secretário de Estado a dizer que efetivamente está em cooperação com a CNPD. É de louvar essa cooperação com a CNPD, mas, na verdade, nós não sabemos ainda se foi realizada uma avaliação de impacto, que é obrigatória, ou se houve uma consulta prévia à CNPD e, efetivamente, qual foi a pronúncia escrita, formal, da CNPD
Em abono da
quanto.
verdade, Elsa Veloso, nós convidamos a Comissão de Proteção de Dados para estar também aqui nesta emissão, para nos deixar a perspectiva que têm sobre esta realidade que hoje aqui discutimos, mas obtivemos uma resposta negativa.
Pois, então, provavelmente a Comissão de Proteção de Dados ainda não está em posição de se pronunciar, ou provavelmente esta cooperação que sempre dizem que acontece não terá uma avaliação de impacto positiva. A CNPD é muito cautelosa nestas matérias, nomeadamente drones e filmagens de terceiros. E tem que conhecer profundamente não só quais as finalidades concretas para que vão ser usados estes meios de filmagem, tem que haver uma definição e previsibilidade de quando, tem que se perceber o que é esta plataforma centralizada, onde é tudo controlado à hora, ao minuto e ao segundo, como é que é esta plataforma? Quem é que acede a esta plataforma? Quem é que pode ver? E depois levantam-se imensos problemas do ponto de vista de uma coisa que ninguém falou até agora, que também é a segurança da informação. Portanto, e entre a gravação e a transmissão dessa gravação e a central, podem começar a popular vídeos que, com todo o respeito, eu percebo perfeitamente a posição do Paulo Santos e tenho maior respeito pela posição do Paulo Santos, como se fará brevemente entender. Mas é assim, podem, sem intervenção da polícia, existir o chamado man in the middle, alguém no meio destas transmissões, um hacker, que pegue em vídeos que estão a ser transmitidos desde as câmaras portáteis dos polícias para a central e façam alterações a estas câmaras portáteis. Isto é facílimo de fazer. Cada vez mais nós sabemos que há manipulação de imagem e eu posso pôr, em vez da cara do A, a cara do B numa determinada imagem. E faço aqui uma manipulação e faço e uso na mesma as redes sociais para fazer fake news e informação falsa. Portanto, existem só neste ponto de cooperação com a CNPD é preciso saber se a avaliação de impacto está realizada, há tecnologia. No seu todo, significa às câmaras, aos meios de transmissão e à central, bem como os níveis de acesso a esta informação, e eu presumo que não, não é? Tudo isto está por ver. Qual é o nível de segurança de informação que todos estes equipamentos têm? Porque se for como o Stay Away Covid, vai ver-se que aquilo não tem segurança de informação e que os dados são transmitidos e não sabemos onde é que está alojada a plataforma e pode estar até alojada nos Estados Unidos e, portanto, nada disto está claro, não é? Esta tecnologia das câmaras é fiável? Como é que é fiável? E também, pegando nas suas declarações e nas suas relações, é verdade que a lei da videovigilância foi aprovada, a lei 1 de 2005 foi aprovada em 2005, onde já se previa estes meios de defesa, estes meios de gravação da polícia, e só agora, face às grandes exigências da polícia para este subsídio, é que se vem com esta solução das câmaras portáteis. Portanto, também julgo que pensou bem ao fazer a pergunta, pelo menos deixar a interrogação no ar, se existe ligação entre este aparente reboçado que é a aprovação da proposta de lei para descer à Assembleia da República e esta matéria. Quanto aos direitos, liberdades e garantias dos titulares dos dados, elas não são claras também. E eu já vou defender aqui a polícia, porque eu percebo que a polícia está numa posição manifestamente injusta e sem recursos. Mas, ou talvez começando por aí, a polícia tem toda a razão, o Paulo Santos, que face a cidadãos indiscriminados gravarem atos praticados pela polícia ou supostamente praticados pela polícia de uma determinada forma, que a polícia tem que ter recursos para poder provar o contrário. Tem que lhe ser dados os mesmos meios. E tem naturalmente, como autoridade, de ser respeitada. Eu não tenho dúvidas em relação a essa matéria, estou de acordo com o Paulo Santos, que à polícia têm que ser dados recursos para defender a segurança. Com certeza está a ver muito bem e a defender muito bem. Mas, como se viu a lei 59/2019, que transpõe a diretiva que foi aprovada, quando foi aprovado também o Regulamento Geral de Proteção de Dados, relativamente ao tratamento de dados para efeitos de prevenção e repressão por força das forças policiais, há muitas limitações aos direitos, liberdades e garantias titulares dos dados. Portanto, o direito de acesso, o direito de retificação, o direito de portabilidade dessas imagens fica sempre limitado quando não há. Quando estão em causa e as forças policiais podem argumentar que está em causa a segurança no, nacional, os legítimos interesses de terceiros, etc, etc. Portanto, os direitos dos titulares dos dados não estão, ou dificilmente estarão, nesta proposta devidamente assegurados. É realmente uma matéria muito sensível, porque nós temos que defender as forças policiais, e isso não está minimamente em causa. Sim, a autoridade policial tem que ter os mesmos recursos que têm os cidadãos, e principalmente os cidadãos infratores que gravam as coisas e manipulam as imagens. Tem é que se ver exatamente em que condições, com que limitações, e se todos estes sistemas que estão a ser pensados, não só as câmaras nos corpos dos polícias, mas também os drones, as aeronaves e outras coisas, como é que se vai garantir os direitos titulares dos dados? E em relação a isso, eu julgo que nós devíamos ouvir com calma a CNPD, que eles deviam pronunciar-se por escrito, e a Assembleia da República, quando for avaliar esta proposta de lei, terá naturalmente em conta o parecer prévio da CNPD, a avaliação de impacto que deve ser feita e também todas as matérias da segurança da informação que transcendem as forças policiais.
Uma
Porque o
questão,
governo,
sim, uma questão
só para
relevante, sim.
terminar, o governo não disse quanto é que ia pôr nesta matéria. Isso é extremamente importante, porque nós temos que ter sistemas fiáveis, em que a tecnologia tem que ser a melhor tecnologia disponível, em que os níveis de acesso a estas plataformas centralizadas e a transmissão de dados tem que ser encriptada e tem que ter todas as formas de segurança, porque de outra forma um hacker consegue aceder, e nós
Sim,
temos muitos
esse
casos de acesso
é um dos grandes
a
desafios do
estes
nosso tempo.
dados. Não é? A estes dados consegue aceder à transmissão, consegue manipular os dados e pôr cá fora, nas redes sociais, vídeos que, em vez de ajudarem as forças policiais, que é o objetivo e com o qual eu concordo, vão prejudicá-las. Portanto, é preciso ter muito cuidado quando se instala um sistema evoluído, porque tem que ser testado e tem que ser comprado o melhor, e avaliado pelos melhores.
Elsa Vou, se me permite, eu volto a conversar consigo já a seguir.
Muito
Eu queria também trazer aqui este programa António Nunes, presidente do Observatório, do Conselho Diretivo do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo. Bom dia, Soutor, obrigado pela colaboração. Qual é a sua perspectiva? Vamos no bom caminho com a utilização de câmaras nos corpos, digamos assim, nos uniformes dos agentes da PSP e nos militares da GNR?
Claro que sim, bom dia aos ouvintes, e dizer que isso só tarda porque em vários corpos de polícia, em especial
Nos Estados Unidos
até
acontece há anos.
nos Estados Unidos, na Austrália, na Nova Zelândia, e isso permite a defesa de duas partes, a defesa dos cidadãos e a defesa da polícia. Isto dá segurança aos cidadãos porque sabem que, se houver um registro de determinada ocorrência, tem acesso a essa situação, e à polícia, porque permite também justificar muitas das suas atuações, pelo menos aquelas que sejam de forma mais coerciva, se quisermos. E, portanto, nós temos que aqui fazer um balanço
entre a segurança e a defesa, do ponto de vista de que temos a Constituição, temos um sistema democrático e temos que dar garantia aos cidadãos contra os abusos que possam fazer sobre eles e também sobre a privacidade dos dados. Mas o nosso entendimento é que não vale a pena, neste momento, estarmos a discutir as questões de pormenor, isto é, de que tipo de consideração deve ser feita sobre a tecnologia, mas mais do ponto de vista do princípio. E o ponto de vista do princípio tarda há muito tempo que Portugal não tenha, nem ao nível das viaturas, nem ao nível dos intervenientes, sejam agentes da polícia, sejam militares da Guarda Nacional Republicana, e também mesmo junto das intervenções que são feitas por outros agentes e forças de segurança, seja a Polícia Judiciária, seja o SEF, seja também outros agentes da segurança como a Polícia Marítima, ou até mesmo as intervenções que já hoje algumas são autorizadas em determinados momentos pelo Corpo da Guarda Prisional numa intervenção musculada para reposição da ordem nas cadeias. E, portanto, o que devemos aqui considerar é o princípio. E o princípio está bem. Tardou, mas está bem. Agora, temos que criar as condições para que esses princípios sejam respeitados do ponto de vista quer dos momentos tecnológicos, que vai variando ao longo do tempo, como sabemos, quer da capacidade de intervenção. Nós, há bem pouco tempo, com todas as seguranças que os Estados têm, estamos a discutir hoje publicamente de software espião que permitiu escutar...
Sim, e que aparentemente, de acordo com o Jornal Expresso de hoje, foi proposto à Polícia Judiciária esse claro. Sistema de vigilância de políticos e jornalistas, o tal célebre Pegasus, e que esteve a vigiar, por exemplo, o presidente francês Emmanuel Macron.
Claro que, essa tecnologia existe e, portanto, nós temos que entender que quando determinada organização quer executar determinada tarefa, hoje em dia a tecnologia permite-lhe isso. Nós estamos a discutir os Estados Unidos com a Federação da Rússia sobre a questão da intrusão de piratas informáticos em sistemas, quer nos Estados Unidos, quer noutros países da Europa. Ou seja, naturalmente que qualquer transmissão ou qualquer base de dados pode ser violada. Este é um princípio que temos que ter. Temos que criar condições para que tal não aconteça. Mas o princípio geral de que o cidadão fica mais defendido e o polícia também com uma obrigação adicional de cumprir com todos os normativos que lhe já hoje são impostos, quer pelas chefias, quer pela legislação, designadamente a Constituição, estão completamente mais defendidos do que a situação atual. E, portanto, nós somos apologistas de que este equipamento é absolutamente indispensável para que todas as operações policiais se executem sob vigilância. A questão seguinte é criar as condições para que o acesso às imagens e o acesso à transmissão dessas imagens, que pode ser online ou pode ser sob gravação, são sempre...
Eu fico com a impressão, por acaso é uma dúvida que mantenho, não tive a oportunidade de esclarecer com o Secretário de Estado, se a gravação vai ser efetuada apenas na Câmara ou se há uma transmissão online em real time, ou seja, em direto para uma central. Falta esclarecer esse pormenor.
Há as duas situações. Não lhes sei dizer qual é aquela que vai ser implementada. Normalmente até a situação, até há uma digamos, uma terceira opção, que é a intervenção ser transmitida para um centro de comando e controle que esteja no local dos incidentes e gravada nesse centro de comando e controle e só posteriormente ser reportada ao Centro Nacional. Há todas essas possibilidades. Uhum. A questão aqui é fundamentalmente, e acho que é aquela que deve ser discutida atualmente, é que Portugal está muito atrasado na questão da utilização de meios de imagem e meios de gravação para a defesa dos cidadãos. E isso é a questão central para nós. A Comissão Nacional de Proteção de Dados tem feito um bom trabalho na reserva que tem colocado em muitas situações, mas não nos podemos esquecer que hoje vamos a um multibanco, a uma discoteca, a uma passagem de uma autoestrada, estamos a ser filmados e as nossas imagens estão a ser guardadas em bases de dados que podem ser violadas.
Uma última questão, António Nunes, para ouvir também a sua perspectiva sobre esta perspectiva, digamos assim, peço a repetição. E é isto. É possível utilizar estas gravações como meio de prova em tribunal, quer por parte da defesa dos arguídos, quer por parte do Ministério Público?
Dependerá da legislação que for implementada e, naturalmente, que das condições em que ela é gravada. Se for capaz de a tecnologia garantir a fiabilidade dos dados com data-hora, ela é possível. Se não for, não é possível.
Obrigado, António Nunes, pela sua colaboração. Presidente do Conselho Diretivo do Observatório de Segurança e Criminalidade Organizada e Terrorismo, Elsa Veloso é advogada especialista em proteção de dados. Queria ouvi-la também sobre esta questão em particular, esta possibilidade das imagens poderem servir de meio de prova.
As imagens, efetivamente, como António Nunes diz, falta regular esta parte destas imagens, isto é, nós temos leis que se aplicam a vários tipos de imagem, que podem ser usadas como meios de prova, nomeadamente circuitos de vigilância ou de videovigilância autorizados quando há furtos, quando há roubos, e essas imagens podem ser utilizadas em determinadas circunstâncias. Em termos de direito de trabalho, quando alguém tem uma situação que implique um processo penal e, portanto, em que se abra um processo crime com vista ao despedimento, um processo com vista ao despedimento com um processo de crime associado, podem ser utilizadas as imagens gravadas para demonstrar determinado tipo de acontecimentos e, portanto, o acesso às imagens e a utilização das imagens muito provavelmente poderá ser usado porque no fim, não estamos só a falar de um julgamento público, não é? Portanto, não se está à espera que a polícia ou que os órgãos de polícia façam um vídeo transmitido pelos cidadãos online, venham responder do mesmo modo, não é? Portanto, estamos à espera que os órgãos de polícia utilizem essas imagens e essas gravações no sítio próprio, que são dentro dos comandos e controlos, para ver efetivamente se há ou não necessidade de abertura do processo disciplinar, para fundamentar a posição deste comando em relação àquilo que aconteceu e depois para dirimir factos nos órgãos próprios, que são os órgãos de soberania, que são os tribunais. Não estamos a ver que a polícia venha pegar nestas imagens e dá-las a órgãos de comunicação social ou que as transmita em redes sociais, não é? Tem que existir também em relação a isto, muito mais como aquilo que dizia o António Nunes, muito mais que legislação, princípios. Portanto, há princípios a cumprir, e aqui é o princípio da proporcionalidade e o princípio da legalidade, não é? E, portanto, nós não vamos usar os meios que os outros usam, nós vamos usar a lei. Por isso é que estamos a defender que seja aprovada uma lei no Parlamento, ou o Observatório está a defender, assim como o sindicato estão a defender, que seja aprovada uma lei no Parlamento que permita legalizar esta gravação e utilizar as imagens em sítio próprio. Portanto, parece-me que é este o processo que está a ser seguido, e muito bem, é o processo de conseguir, através dos meios legais disponíveis, demonstrar a situação em concreto, defendendo a polícia e também, como diz António Nunes, defendendo os cidadãos, sendo que os cidadãos podem estar mais ou menos defendidos dependendo do momento em que a gravação é feita, do modo que a gravação é feita, do contexto da gravação ou de alterações da gravação. Mas isso é uma matéria que tem que estar regulada e que, se calhar, tem que haver aqui um double check, de alguma forma, também tecnológico e ao nível dos acessos.
Muito obrigado, Elsa Veloso. Bom dia para si e bom fim de semana. advogada especialista em privacidade e proteção de dados, que nos ajudou a antecipar aqui algumas das realidades que podem estar subjacentes à aprovação desta lei da videovigilância, que contempla a incorporação de câmaras nos uniformes dos militares de GNR e também nos agentes da PSP. Vamos escutar a opinião dos ouvintes que se inscreveram para colaborar connosco esta manhã. Sendo certo que hoje a Antena Aberta vai terminar ligeiramente mais cedo, vamos transmitir a cerimónia de inauguração dos primeiros Jogos Olímpicos da era Covid, daqui a pouco numa emissão especial coordenada por Paulo Sérgio. Para já, vamos guardar aqui a opinião de Armando Santos. Bom dia, Armando.
Bom dia, Dr. António Jorge. Bom dia aos ouvintes da Antena 1. Em primeiro lugar, é um grande passo para as duas posições, isto é, as forças dos órgãos de polícia criminal e para os cidadãos em geral. É uma grande responsabilidade. O cidadão tem que ser cortês, tem que ser educado quando se dirige a um elemento desses. E quanto aos agentes da lei ou dos órgãos de polícia criminal, é uma outra responsabilidade, isto é, vai ser obrigado a utilizar uma linguagem mais diplomática, isto é, um cursozinho de relações públicas, possivelmente vai ser obrigado para toda a gente, porque ao ser utilizada a imagem neste teor, ali aparecem as falhas de parte, tanto de um lado como do outro. É só, e muito obrigado. Bom dia.
A partir da guarda, Armando Santos, agora em Paredes de Coura, Quintino Silva. Bom dia.
Bom dia, São António Jorge. Olha, eu concordo plenamente com a lei, que já é tarde, eu até já defendi isso na imprensa escrita, porque é assim, a gente se não vir um filme do início e o fim, por vezes no meio do filme é só pancadaria, não é? Portanto, é preciso o início e o fim. E nós, quando vemos aí transmissões de feitos populares, que podem não ser, normalmente não vemos o início, nem o fim. Porque o início ou é omitido propositadamente para denegrir a polícia, ou é que o cidadão pode ter boa fé, mas chega tarde ou só lá chega quando o incêndio já vai alto, não é? Portanto, era nessa perspectiva que eu queria apoiar essa lei. Era só isso que eu queria dizer.
Obrigado então, Quintino. Vamos trazer agora a opinião de Abílio dos Santos, a ligar de Portimão, Algarve. Bom dia.
Bom dia, Dr. António Jorge. Olha, obrigado por me terem dado a oportunidade de mais uma vez me exprimir. Eu só quero dizer e espero que esta lei de videovigilância venha a ser aprovada em Portugal, porque ela já está a ser executada em muitos países no mundo inteiro. E quando eu digo em muitos países do mundo inteiro, eu acho que seria bom que Portugal optasse também por esta videovigilância, porque seria uma mais-valia para as nossas autoridades e para a nossa população. Quando eu digo em muitos países do mundo inteiro, quero-me referir à Ásia, vários países que eu já visitei e percorri de norte a sul da Ásia. Quero-me referir, por exemplo, à Tailândia, ao Vietnã e à Laos. Nós visitámos esses países, de norte a sul, e esses países, a polícia pública, as autoridades, estão equipadas com esses equipamentos precisamente para podermos, mais tarde, podermos analisar os princípios e os fins, não só o meio das agressões que existem hoje em dia, infelizmente, em Portugal, que são muitas, e que nós só temos acesso àquela parte daquele bolo mais amargo. E isso seria muito importante, e espero e faço votos para que o PS possa aprovar este decreto-lei, que seria uma mais-valia para a nossa nação, para o nosso povo, para as nossas autoridades. Obrigado pela atenção e muito bom dia.
Bom dia e bom fim de semana para si também, Abílio dos Santos, que ouvimos a partir da cidade de Portimão, no Algarve, participar nesta emissão da Antena Aberta, que procuramos perceber quais são os contornos da nova lei de videovigilância, que vai ser apresentada na Assembleia da República e foi ontem aprovada pelo Executivo em Conselho de Ministros. Com esta emissão, chegamos ao final desta temporada da Antena Aberta. O programa vai de férias, regressa depois do verão. Bom dia e bom fim de semana. Já a seguir, vamos ter a emissão especial dedicada à cerimónia de abertura da edição dos Jogos Olímpicos em Tóquio, no Japão.